Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 27 de julho de 2022. Faltam 42 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, uma doença silenciosa que pode matar.
O Ministério da Saúde lança campanha contra hepatites virais, que tem diagnóstico e tratamento de graça no SUS. Gabriela Noronha.
Existem testes rápidos para a detecção da infecção pelos vírus B ou C que estão disponíveis de graça para toda a população.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Autorizado o início da internet 5G em mais 3 capitais. Carla Fagundes.
A partir da próxima sexta-feira, as operadoras de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa poderão ativar suas redes de internet móvel 5G.
Financiamento com condições facilitadas para empreendedores manterem investimentos e empregos.
É a nova fase do Pronamp.
Tema da nossa entrevista ao vivo de hoje com o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Começou nesta semana a nova fase do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Por meio do programa, os donos de pequenos negócios vão poder contratar empréstimos com condições de pagamento facilitadas.
Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota. Boa noite, vice-presidente.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Mariana. Um prazer enorme estar aqui com vocês.
Prazer é nosso recebê-lo aqui na Voz do Brasil. O Banco do Brasil é uma das principais instituições financeiras que estão disponibilizando recursos para micro e pequenas empresas por meio deste programa, né, o Pronamp. Nas primeiras 24 horas, o banco alcançou um desembolso recorde nessas operações. O senhor poderia falar um pouco sobre isso?
Foi um dia muito positivo para todos nós, acredito que para a economia brasileira. Dia 25 de julho, então, segunda-feira, primeiro dia do Pronamp, o Banco do Brasil distribuiu 2 bilhões e meio de recursos do Pronamp para a micro e pequena empresa brasileira, alcançando 23 mil clientes. Isso traz muito da nossa marca, da nossa vocação de um banco que é voltado para a micro e pequena empresa brasileira.
Agora, é uma nova fase do Pronamp, né? Quais são as novidades que essa nova fase traz?
Mariana, essa nova fase traz boas novidades, todas muito convidativas para a micro e pequena empresa brasileira. Primeira, inovação. Nas edições anteriores, a microempresa levava uma carta física para as agências dos bancos e agora a microempresa ela faz o ICAC, que é um sistema digital que liga o empresário brasileiro com a Receita Federal e os bancos. Com esse ICAC, tem o faturamento da empresa até 4,8 milhões de reais no ano de 2021. Isso é extremamente fácil para a empresa hoje. Nós colocamos, inclusive, um editorial, caso a empresa precise, no nosso site bb.com.br/pronamp. Essa é uma facilidade. A outra, como inovação, Mariana, é a isenção do IOF. A isenção do IOF faz todo sentido hoje e barateia bastante a linha para toda e qualquer empresa brasileira.
Vice-presidente, as empresas não precisam ter bens como garantia, né, para esses financiamentos, mas é natural, precisam seguir algumas regras para utilizar o recurso. Quais são essas regras?
Sim, elas não precisam, as empresas não precisam ter garantias reais, que são os bens. Tem o apoio do governo federal através do FGO, que de alguma forma facilita o acesso das micro e pequenas empresas ao Pronamp. Precisam ter um ano de constituição e faturar até 4 milhões e 800 ao longo de 2021. Isso está estampado no ECAC, que é aquele sistema da Receita Federal, onde o empresário dá acesso aos bancos para que ele... para que eles consigam essa linha de crédito. E, por fim, somente o aval dos sócios para que ele possa fazer jus à linha.
Pois é, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse público que pode contratar empréstimos junto ao banco, né? E quais os canais de atendimento que eles têm?
Olha, os os clientes do Banco do Brasil, eles podem tomar as linhas de crédito, contratar as linhas de crédito em diversos canais. Eles podem contratar através do nosso aplicativo, no nosso app, bastante bem avaliado pelos nossos clientes, pelo próprio site, na nossa web, bb.com.br, o nosso cliente pode contratar a linha, e principalmente nas agências do Banco do Brasil, que acabam predominando essa distribuição da linha, porque troca experiências com o nosso gerente, auxiliando eles aí nessas informações básicas. Então, os três canais estão disponíveis para o nosso cliente.
E os clientes do banco estão sendo avisados sobre essas novas linhas de crédito, ou eles devem procurar pessoalmente o banco? Eles recebem alguma comunicação? Como é que é isso?
Recebem, recebem. Os clientes, eles são informados por todos os nossos canais digitais, de forma massificada. Agora, eu faço aqui, Luciano, um parêntese em relação ao sucesso nessa primeira oferta. No primeiro dia, 2,5 bilhões de reais, teve muito de uma abordagem ativa. Os nossos gerentes, espalhados pelas 5 mil agências do banco no país, ligando e visitando os nossos clientes. Foram 230 mil empresas visitadas. Seja presencialmente, seja por telefone, essas visitas trouxeram informações e trouxeram essas 23 mil operações no primeiro dia. Então essa abordagem, ela faz todo sentido e aproxima o Banco do Brasil da microempresa brasileira.
Vocês já teriam aí um levantamento do perfil dessas empresas? Se são mais micro, pequenas, qual seria esse perfil?
A linha de crédito é destinada, Mariana, a microempresa brasileira, a micro pequena empresa, que vai, como eu disse, até 4,8 milhões de reais. Mas tem uma novidade. Nesta edição do Pronamp, nós incluímos o MEI, o microempreendedor individual. Para vocês terem uma ideia, o Banco do Brasil tem, como um todo, 2 milhões e 800 mil clientes em toda a nossa carteira de clientes, empresas. Nós temos 469 mil MEIs. E o MEI, ele foi incluído nessa edição do Proname, que é um segmento extremamente importante para a economia brasileira. Falando de MEI, além do Proname que nós estamos oferecendo a todos os clientes, nós estamos com uma iniciativa também voltada para o MEI, que são 5 carretas que nós estamos intitulando Bebê para Elas. São 5 carretas percorrendo todo o país. Luciano, 900 municípios serão visitados pelas 5 carretas, chegando aos microempreendedores individuais, especialmente elas. Porque o brasileiro, ele tem vocação para empreendedor. Seja o empreendedor individual, seja a empreendedora individual. Então, com esses 900 municípios, a gente pretende alcançar, não só com crédito, mas com conhecimento, com noções de empreendedorismo, com educação financeira e principalmente aí, saúde e bem-estar para as mulheres empreendedoras.
E essas carretas começam a rodar quando, vice-presidente?
Já estão em curso, já visitamos mais de 300 municípios e vamos fechar o ano com 900 municípios. São 5 carretas percorrendo todas as 5 regiões do Brasil.
Agora, voltando a falar um pouquinho do Pronamp, para a gente dar um pouco mais de robustez sobre esse assunto, vice-presidente, em quais situações o dinheiro vai poder ser utilizado?
O dinheiro, ele pode ser utilizado, ele é uma linha de capital de giro. Então as empresas podem utilizar esse recurso, que vai até 150 mil, que é o teto, como capital de giro. Pode pagar os funcionários, pode comprar mercadorias, pode fazer uma livre utilização enquanto capital de giro. Lembrando que no varejo brasileiro, essas empresas cuidam do varejo brasileiro, o segundo semestre ele tem mais necessidades. Tem o Dia dos Pais, tem a Black Friday, tem o Natal, tem uma série de datas marcantes onde a empresa precisa comprar mercadorias, pagar 13º dos seus funcionários. Isso tudo faz todo sentido para o Pronamp. O Pronamp aí como uma assistência importante para o empresário.
Nós estamos conversando aqui na Voz do Brasil com o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota. Vice-presidente, o Pronamp oferece juros mais baixos e prazos maiores para começar a pagar. Como é que são as condições na prática de pagamento desses empréstimos?
Essa linha de crédito traz consigo um benefício muito grande. para as micro e pequenas empresas brasileiras, a oferta é de uma linha de crédito que vai até 150 mil, como eu falei, 30% do faturamento, 48 meses para pagar, sendo 11 de carência. Então, como capital de giro, não há outro paralelo no mercado financeiro. 48 meses de pagamento, dentro dos 48, 11 de carência. Faz todo sentido. O empresário toma hoje o recurso e não precisa se preocupar com a amortização ainda em 2022.
Agora, vice-presidente, o Pronamp, ele é uma espécie aí de legado das medidas tomadas lá na pandemia, né, para ajudar os empresários. Como é que foi a participação do Banco do Brasil no programa nesses 2 anos?
Eu queria destacar não só a participação do banco no Pronamp, mas fazer um overview de como o banco vem atuando com as empresas. No Pronamp, desde março de 20, o Banco do Brasil fez, nas 3 edições, 15,2 bilhões de reais. Nas 3 primeiras edições do Pronamp, marcando aí uma parcela significativa na oferta dessa linha. Isso foi muito importante nesse momento mais sensível da pandemia. E hoje, com essa 4ª edição, nós já fizemos 4,6 bilhões de reais até agora, nessa edição do Pronamp. Mas eu queria deixar claro que o Banco do Brasil não atende só a micro e pequena empresa através do Pronamp. De março de 20 para cá, Luciano, o Banco do Brasil já colocou 218 bilhões de reais em todas as empresas brasileiras. Na nossa estimativa, esses 218 bilhões de reais, nós preservamos 3 milhões de empregos. Porque foi no momento mais sensível onde a assistência financeira do Banco do Brasil fez todo sentido.
Nós conversamos ao vivo com o vice-presidente de negócios de varejo do Banco do Brasil, Carlos Mota. Muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na Voz do Brasil, mas principalmente agradecer aos nossos funcionários, porque essa desenvoltura comercial de colocar 4,6 bilhões de reais em 3 dias é graças a um time de 80 mil funcionários, boa parte trabalhando na linha de frente com os nossos clientes, todos nós liderados pelo presidente Fausto. O Fausto Ribeiro, que é o nosso atual presidente, vem nos dando toda a autonomia para a gente estar próximo do nosso cliente. Essa proximidade justifica muito esse bom desempenho que a gente está trazendo, e eu tenho certeza que nós temos falado isso para o nosso time. Assinar um contrato de Pronamp não é só uma linha de crédito, não é conceder uma linha de crédito somente. É a confiança do Banco do Brasil na microempresa brasileira e, principalmente, a nossa confiança na economia brasileira. Muito obrigado.
Obrigado, boa noite.
Uma nova tecnologia de conexão móvel até 100 vezes mais rápida que a atual.
É a internet 5G que está funcionando em Brasília e esta semana chega a mais 3 capitais: João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre.
A partir da próxima sexta-feira, 29 de julho, as operadoras de Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa poderão ativar suas redes de internet móvel 5G. A liberação do sinal foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Com isso, as 3 capitais se somam a Brasília, onde o sinal foi ativado no início do mês. Para a liberação da faixa, são realizados testes preliminares para identificar e sanar possíveis interferências. Segundo o superintendente da Anatel, Vinícius Caran, o serviço vai sendo expandido pouco a pouco nessas localidades.
Os operadores têm interesse em avançar com a instalação. Então, por exemplo, Brasília, você tinha um mínimo lá de ativar em torno de 100 estações. Nós já temos, até o momento, já 335. Então, 3 vezes aí o mínimo do que o necessário. Então, a cobertura está se expandindo rápido.
Para saber se tem um aparelho apto a receber o sinal 5G, a recomendação da Anatel é que o usuário contate a operadora telefônica. Os conselheiros da agência voltarão a se reunir no dia 10 de agosto para avaliar a liberação do sinal 5G em outras capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador são as próximas da fila. A expectativa é de que o sinal esteja ativo em todas as demais capitais até o fim de agosto e até 2026 em todos os municípios do Brasil. Reportagem Carla Fagundes.
As hepatites virais são infecções que atacam o fígado, podendo causar graves complicações e até mesmo levar à morte.
Por nem sempre apresentarem sintomas, podem evoluir sem o devido tratamento. Por isso, a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.
Para alertar a população, o Ministério da Saúde lançou hoje uma campanha.
As hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C. Essas infecções são muitas vezes silenciosas e, se diagnosticadas tardiamente, podem evoluir para cirrose, câncer ou até mesmo levar à morte. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional com o tema A hepatite não manda recado. Faça o teste.
As hepatites B e C não mandam mensagem, por isso, aqui está a nossa. Procure a unidade de saúde. Faça o teste para as hepatites B e C e vacine-se contra a hepatite B.
Atualmente, existem testes rápidos para a detecção da infecção pelos vírus B ou C, que estão disponíveis de graça para toda a população. Mas a melhor estratégia de prevenção é a vacinação, como destacou Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
A melhor forma de prevenção são as vacinas. E este Ministério e o SUS disponibilizam gratuitamente as vacinas para hepatite A e hepatite B, conforme o calendário vacinal.
No caso da hepatite C, os medicamentos disponibilizados no SUS conferem a cura em mais de 95% dos casos. Nos últimos 10 anos, os casos de hepatites virais têm caído em todo o Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. A hepatite A, por exemplo, reduziu em quase 96% entre 2011 e 2021, mas o número de pessoas infectadas ainda é alto. Entre 2000 e 2021, foram mais de 718 mil casos no país. Para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o Brasil tem os meios para reduzir ainda mais os casos da doença.
Nós temos maneiras efetivas de diagnosticar precocemente, de tratar com antivirais, de vacinas, de utilizar a força das políticas públicas para reduzir esse importante problema de saúde pública.
O Brasil faz parte de um acordo da Organização Mundial da Saúde para eliminar as hepatites virais até 2030. Outras ações promovidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da doença são a capacitação de profissionais, mais agilidade no tratamento e a busca por novas alternativas terapêuticas. Reportagem Gabriela Noronha.
Você sabia que a Antártica nem sempre foi formada por gelo?
90 milhões de anos atrás, a região abrigou florestas e tinha um clima mais ameno.
Essa história e como são feitas pesquisas no local podem ser conferidas em uma exposição que está sendo realizada em Brasília durante a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Um continente gelado, repleto de histórias. É a Antártica que está sendo apresentada no estande do CNPq durante reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O espaço reúne 160 peças do Paleoantar, projeto do Museu Nacional vinculado ao Programa Antártico Brasileiro e financiado pelo CNPq. O diretor do museu, Alexander Kellner, disse que a ideia é mostrar um pouco mais da Antártica para os visitantes.
Quando você fala em Antártica, o que você pensa hoje em dia? Gelo, praticamente uma biodiversidade muito restrita, mas não era assim no passado. As pessoas aqui vão poder ver animais que viveram há em torno aí de 90, 80 milhões de anos atrás, desde árvores e outros tipos de organismos, moluscos todos, que foram coletados pelo Museu Nacional no nome do ProAntar.
A mostra apresenta novos fósseis, descobertos e coletados por equipes do Paleoantar na região antártica entre os anos de 2015 e 2018. A exposição conta ainda com maquetes dos navios da Marinha do Brasil que levam os pesquisadores para a Antártica. Os visitantes também podem conhecer as barracas e vestimentas usadas pelas equipes, além de conferir as ferramentas utilizadas pelos paleontólogos no trabalho de campo. Pelo local, passaram universitários que se surpreenderam com o que viram.
Eu achei muito legal a parte das madeiras petrificadas e também a parte das folhas.
Interessante, né, você perceber fósseis que são de muito tempo atrás, aqui na sua frente.
Além do estande, a atuação do CNPq no evento inclui a entrega de prêmios e a participação em mesas redondas. Nesta quarta-feira, foi realizada uma sessão especial em comemoração aos 40 anos do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que promove os estudos estudos científicos na região. A diretora de cooperação institucional do CNPq, Zaira Turk, destacou a importância do apoio e do financiamento do Conselho a este tipo de iniciativa.
A Antártica é muito importante para o mundo, então precisa ter, de fato, pesquisa científica de ponta nesta região, e o CNPq tem essa missão importante como principal agência de apoio à pesquisa do país, que completou também 70 anos esse ano. Então, com recursos próprios, com recursos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e outros recursos, o CNPq tem lançado chamadas e realizado ações que possibilitam o financiamento de projetos de ponta dentro do programa, do ProAntar.
O CNPq financia projetos de pesquisa na Antártica desde 1991. A exposição pode ser conferida durante a reunião anual da SBPC, que vai até o dia 30 de julho. Reportagem Jéssica Gonçalves.
De informática do IBGE já está pronta para receber, a partir de segunda-feira da semana que vem, os dados do censo.
Agora com mais recursos tecnológicos e novas medidas de segurança.
As informações da coleta e o percurso dos recenseadores vão ser monitorados praticamente em tempo real.
Este é o tema da terceira e última reportagem da série sobre o censo, que você ouve esta semana aqui na Voz do Brasil.
Desde o censo de 2010, os questionários de papel foram totalmente substituídos por modelos eletrônicos. Depois do preenchimento dos dados, os recenseadores deveriam descarregar as informações em postos de coleta, que uma vez por dia atualizavam as centrais de informática do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora o caminho da informação vai ficar muito mais rápido. O gerenciamento da coleta de dados vai ser feito com conectividade 100 vezes mais rápida e praticamente em tempo real. Bruno Santos, coordenador de logística e produção do IBGE, explica como isso vai impactar na qualidade da coleta.
Os dados vão chegar mais rapidamente e a partir do processamento que é feito, a equipe gerencial do IBGE consegue identificar qualquer problema que possa estar acontecendo para que isso seja atualizado no campo.
Por medida de segurança, as informações vão ser armazenadas simultaneamente em duas centrais, uma no Rio e outra em São Paulo. Computação na nuvem, criptografia e inteligência artificial são outros recursos que compõem a infraestrutura tecnológica dedicada ao processamento do censo. Os dados são constantemente checados, de acordo com José Tomazelli, coordenador de serviços de informática do IBGE.
Toda a infraestrutura do IBGE é vigiada 24 horas por dia por equipe interna e por equipe externa.
Toda essa tecnologia tem permitido levar os recenseadores cada vez mais longe. O IBGE fez um mapeamento com imagens de satélite para localizar comunidades tradicionais que ficam em regiões remotas do país. Nessa edição, pela primeira vez, as comunidades quilombolas serão retratadas no levantamento, um reconhecimento a milhares de brasileiros, como afirmou Ronaldo dos Santos, presidente da Associação de Moradores do Quilombo Campinho da Independência, no Rio de Janeiro.
Ele nos ajuda a vencer a invisibilidade, porque a gente precisa dizer, mostrar, né, que nós não somos meia dúzia, nós somos milhões de brasileiros e brasileiras.
Em todas as localidades indígenas e quilombolas do país, os recenseadores realizarão uma reunião de abordagem com a liderança comunitária, antes de iniciar a coleta. Um questionário específico vai retratar a realidade desses locais, como explica Marta Antunes, que coordena o censo em comunidades tradicionais.
São várias questões sobre infraestrutura das comunidades, sobre meios de transporte, sobre acesso a recursos naturais essenciais para a segurança alimentar e para a segurança hídrica das comunidades.
O principal objetivo do censo é mostrar como vive cada brasileiro. Isto auxilia o governo no desenvolvimento e na atualização de políticas públicas. Reportagem Maurício de Almeida.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo convoca para o próximo dia 9 audiência de conciliação sobre titularidade de Fernando de Noronha.
STJ decide que operadora de saúde deve cobrir parto de urgência, mesmo sem previsão em plano.
Em Santa Catarina, empresário é condenado por xingamentos em grupo de WhatsApp.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, convoca a audiência de conciliação sobre titularidade de Fernando de Noronha.
A audiência foi agendada para 9 de agosto, às 3 horas da tarde, de forma presencial, com participação restrita às partes. Fábio Ruas.
Na ação, a Advocacia Geral da União sustenta que o governo de Pernambuco não estaria cumprindo o contrato firmado em 2002 ao permitir, entre outros pontos, o crescimento irregular da rede hoteleira no arquipélago de Fernando de Noronha. Por isso, pede que seja reconhecida a titularidade da União sobre o lugar. O ministro esclareceu que a formalização de acordo e a homologação pelo Supremo irão conferir segurança jurídica à solução negociada e aos entes federados.
Em plano de saúde hospitalar, a falta de cobertura para despesas obstétricas não livra a operadora de custear atendimento em parto de urgência.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher deu entrada num hospital em trabalho de parto com o bebê em sofrimento fetal e necessidade de internação com urgência, mas o plano não cobriria o parto e o hospital se negou a fazê-lo. Então ela solicitou ambulância e foi para o hospital público, onde deu à luz. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a operadora de saúde e o hospital a indenizarem a mulher em R$20 mil por dano moral. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do plano e não conheceu do recurso do hospital. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, a sujeição do consumidor à indevida recusa de cobertura quando em urgente e flagrante necessidade de atendimento médico, como nesse caso, é apta a gerar o dano moral.
TST realizou nesta quarta-feira audiência pública sobre metas para 2023.
O tribunal também abriu consulta pública sobre o tema. Jéssica Vasconcelos.
A intenção é promover gestão participativa e que contemple diferentes opiniões sobre a atuação do tribunal. O presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, representantes do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público do Trabalho e de associações de magistrados e advogados participaram do evento. A sociedade civil compareceu por meio do envio de comentários durante a transmissão da audiência no YouTube. A definição das metas nacionais do tribunal também é tema de consulta pública e o envio de contribuições pode ser feito até 5 de agosto pelo site tst.jus.br.
Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um empresário por ter xingado e ameaçado um desafeto em um grupo de WhatsApp com quase 200 integrantes.
De acordo com o processo, o réu foi advertido pelo administrador do grupo ao quebrar as regras de não falar sobre temas como política, religião, futebol e pornografia.
Inconformado, o empresário ofendeu a vítima com xingamentos.
A juíza condenou o réu a pagar R$7 mil por danos morais, mas as duas partes recorreram.
Ao analisar o recurso, o tribunal decidiu aumentar o valor da reparação para R$10 mil.
Segundo o relator, a ofensa foi praticada em um grupo com muitos integrantes, cenário que implicou ampla repercussão social.
Tribunal de Justiça de São Paulo condena laboratório a indenizar cliente por falso negativo em exame de paternidade.
A reparação foi fixada em R$50 mil. Ricardo Moreira.
A terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou um laboratório a indenizar uma mulher por danos morais causados por um falso negativo no exame de paternidade. De acordo com o processo, o exame de DNA foi realizado durante a gestação e o resultado foi negativo. Mas um teste posterior ao nascimento da criança comprovou a paternidade do companheiro da autora da ação. Ao julgar o caso, o tribunal considerou que o laboratório não comprovou ter informado que o primeiro teste era menos preciso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projeto sobre armas para caçadores e atiradores desportivos aguarda a votação do Senado. Motoristas de aplicativos e taxistas podem ter imposto de renda reduzido. Senadores repudiam crimes por motivação política e pedem paz nas eleições. Boa noite. O Senado vai analisar uma proposta que reduz o imposto de renda para os transportadores autônomos de passageiros, como taxistas e motoristas de aplicativos. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta do senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a base de cálculo presumida do imposto de renda para os transportadores autônomos de passageiros, como motoristas de cooperativas e aplicativos de transporte, será reduzida para 20% do rendimento bruto desses trabalhadores. Hoje, a alíquota é de 60%, pois há a presunção de que a categoria tem custo de 40% para manter a atividade, argumento rebatido pelo senador Vanderlan.
A base de cálculo do imposto de renda feito para essa categoria é o maior absurdo que se pode ter, já que a base de cálculo para a cobrança do imposto de renda é como se tivesse um lucro de 60%. Eu acredito que não há hoje, no mundo inteiro, algum produto ou algum serviço que dê essa margem de 60% para arbitrar o imposto de renda.
Vanderlan Cardoso destacou que hoje o país tem mais de 630 cooperativas de transportadores autônomos de passageiros com quase 60 mil cooperados.
Então, são muitas famílias sustentadas por esse ramo de atividade. E o que nosso projeto propõe é simplesmente estabelecer a justiça fiscal para com essa categoria.
A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, em fase de recebimento de sugestões de mudança ao projeto.
E o chamado autocontrole do agronegócio deve entrar na pauta do Senado neste segundo semestre. Na prática, o projeto do governo federal obriga empresas e produtores a criarem seus próprios programas de defesa agropecuária. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura, mas é criticada por alguns senadores que pedem mais tempo para um debate. Repórter Janaína Araújo.
Contrário ao projeto de lei que cria programas de autocontrole de produtos rurais, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, apresentou um recurso para que a proposta seja votada em plenário. Em junho, o marco foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Agricultura, ou seja, poderia seguir para a sanção presidencial. Paulo Rocha protestou contra a pressa do governo e da bancada ruralista.
Tem algumas funções que é própria do Estado brasileiro, porque ele se preocupa com o conjunto dos interesses da sociedade. Nós estamos exatamente tentando disciplinar os avanços e as conquistas do agronegócio, mas também em respeito à questão ambiental, saúde pública. E vejam que também isso tem reflexo internacional, uma vez que nós vamos vender os nossos produtos eminentemente de exportação.
Paulo Rocha quer ouvir em mais uma audiência pública sugestões de setores da sociedade, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Para o relator, senador Luiz Carlos Renzi, do PP do Rio Grande do Sul, a proposta é importante para o agronegócio brasileiro.
Nós teremos um crescimento muito importante, não das grandes empresas apenas. Hoje nós temos inúmeros municípios de Minas Gerais que produzem queijos artesanais de excelente qualidade e a legislação não permite que um fiscal do Ministério da Agricultura, que não tem perna suficiente para poder fazer esse trabalho.
O relator explicou que será promovida uma substituição da ação estatal por um novo modelo de defesa agropecuária baseado em programas de autocontrole executados por produtores agropecuários e indústria, deixando o Estado de atuar com a fiscalização ativa para exercer a gestão de informações.
Mas a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, contestou a solução defendida pelo relator.
Eu disse que o governo não tem pernas para fiscalizar. Na verdade, o que a gente precisa é aumentar a capacidade técnica dos órgãos, aumentar o número de veterinários para poder auditar e também fiscalizar.
Com mais de 70 emendas apresentadas em plenário, os senadores deverão em breve votar o relatório.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, repudiou a ação de Jorge Guaranho, identificado como apoiador do presidente Jair Bolsonaro, que assassinou o militante do PT Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu. Para ele, esse tipo de violência deve ser condenado, independentemente do posicionamento político do agressor.
O caminho da boa política é o diálogo, é o entendimento, e as disputas devem ser travadas e decididas no voto, sob pena de enfraquecer a própria democracia. Somos contra qualquer tipo de violência, inclusive contra os fetos.
Quem também condenou a ação foi o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Ele ressaltou que, diante da escalada de mortes violentas, especialmente no Brasil, é necessária uma reflexão imediata sobre o controle das armas de fogo.
Portanto, é imperioso manter o controle das armas de fogo e promover uma cultura de paz. Todo mundo pode passar por momentos de maior desequilíbrio emocional. Todos nós. O acesso fácil a uma arma de fogo, que foi concebida no século XV para matar, pode resultar em grandes tragédias humanas.
E o Senado deve analisar na volta dos trabalhos a proposta que flexibiliza regras sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo para caçadores, atiradores e colecionadores. A proposta já tem mais de 100 emendas que serão analisadas pelo relator, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. A repórter Marcela Cunha tem mais informações.
Entre os principais pontos polêmicos está o fim da exigência de marcação de munições. O texto amplia ainda o número de categorias profissionais com acesso a armas, incluindo, por exemplo, fiscais do meio ambiente, defensores públicos e até integrantes do Congresso Nacional. Para o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, as mudanças são, na prática, um porte de armas velado.
Você andar armado nas ruas, porque é isso que está acontecendo na prática com os CACs, né? Você não tem definição de horário, de trajeto, rastreamento de munição, foi tirado isso.
Mas para o relator da proposta, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, os mecanismos de controle de armas não devem ser impostos apenas para os cidadãos.
O que nós precisamos fazer como sociedade é desarmar, em primeiro, os traficantes, os criminosos, segundo, que é a sociedade.
Enviado pelo Executivo em 2019, o projeto já recebeu mais de 100 sugestões de mudanças.
O número de eleitores aptos a votar na próxima eleição será recorde. O crescimento foi de 6% em relação às eleições de 2018. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, um dos maiores aumentos registrados foi no número de jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar. Apesar de não ser obrigatório, o cadastramento de eleitores nessa faixa etária cresceu 51,13% em comparação a 2018. A quase totalidade dos eleitores jovens fez cadastro na Justiça Eleitoral nos 4 primeiros meses deste ano, graças a campanhas promovidas para conscientizar a importância do voto. O ministro Edson Fachin afirmou que os dados mostram um engajamento do brasileiro.
Demonstram a pujança cívica da cidadania no Brasil. É um serviço que a justiça eleitoral presta em prol da democracia, em prol de um sistema seguro, transparente e auditável.
A maior parte do eleitorado é formada por mulheres. São 82,3 milhões de eleitoras, que representam 52,65% do total. Os homens são 74 milhões, 47,33%. Consultor legislativo do Senado, Arlindo Fernandes, explica essa diferença de 8 milhões de pessoas aptas a votar.
Uma outra parte dessa diferença, e se você observar o perfil do eleitorado brasileiro, você vai ver que essa diferença entre eleitores e eleitoras vai crescendo à medida que aumentam as faixas etárias.
As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto inclui agente socioeducativo e polícias penal e legislativa no SUSP.
Proposta fixa multa para quem dificultar matrícula de aluno com deficiência.
Relator propõe política nacional de prevenção e combate a roubo de cabos e fios metálicos.
Boa noite. Vários projetos em tramitação na Câmara propõem medidas para prevenir e combater os roubos de cabos e fios metálicos. O relator busca criar uma política nacional sobre o tema, como explica o repórter José Carlos Oliveira.
A partir de projetos de lei em análise na Câmara, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, propõe uma série de medidas contra roubos e furtos de cabos, fios, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas. O relatório, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, também traz novas regras para o funcionamento de ferros velhos e outras empresas que reciclam e comercializam sucata e materiais metálicos.
O projeto prevê que pessoas físicas ou jurídicas que comercializem cabos e fios devem emitir nota fiscal, manter livro próprio para registro de operações e se cadastrar na autoridade policial competente. O descumprimento sujeita o infrator à multa e cancelamento da inscrição estadual. Também será proibido de constituir empresa similar por no mínimo 5 anos.
O foco, segundo Coutinho, está no combate à venda e ao uso de materiais roubados e furtados. Atualmente, o Código Penal prevê apenas detenção de 1 a 3 anos nos casos de roubo e furto. Porém, não existe a tipificação do crime de receptação desse material. Só no ano passado, mais de 1 milhão de metros de cabos metálicos foram roubados ou furtados em São Paulo. Paraná e Rio de Janeiro perderam cerca de 500 mil metros cada um. Augusto Coutinho justifica a necessidade de uma política nacional para enfrentar o problema.
Os roubos e furtos prejudicam a população que muitas vezes fica sem energia em casa ou iluminação nas vias públicas e acarretam prejuízos aos comerciantes com suspensão de atividades e perda de alimentos, como também um grave prejuízo ao poder público.
A proposta ainda prevê a apreensão de todo o material identificado como fruto de crime. O texto não depende de votação no plenário da Câmara. Basta a aprovação final da Comissão de Constituição e Justiça para ser enviado à análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, afirma que as emendas de relator criam uma espécie de orçamento secreto, abrindo caminho para a barganha política e a corrupção. Ele afirma que o parlamento não pode compactuar com a situação.
Ivan Valente também afirma que, constitucionalmente, as emendas de relator não são permitidas, pois ferem o princípio da isonomia, prejudicando a distribuição dos recursos pelo Brasil. Para ele, o objetivo desse tipo de instrumento é garantir o apoio de parlamentares às pautas do governo federal.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, informa que a Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou a convocação do publicitário Marcos Valério para prestar esclarecimentos sobre sua delação premiada.
Coronel Tadeu demonstra preocupação com a segurança de Marcos Valério, condenado no chamado Mensalão. Ele pede que a Polícia Federal proteja a vida do publicitário. Segundo o deputado, por trás das denúncias existem muitas pessoas poderosas com relações na política e no crime.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, cobra mais informações sobre reportagem publicada pela revista Veja, que afirma que um partido político teria ligações com uma facção criminosa.
Carlos Jordi defende a instalação de uma CPI para investigar o caso. Ele lembra que a denúncia feita em forma de delação foi feita pelo publicitário Marcos Valério, condenado no chamado Mensalão.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, critica o fato de a nova delação do publicitário Marcos Valério, condenado no chamado Mensalão, não estar sendo amplamente divulgada pela mídia do país.
Bia Kicis também pede esclarecimentos sobre a divulgação de uma conferência na internet que já supõe uma mudança de governo após as eleições de outubro.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, cobra da imprensa brasileira mais rigor nas investigações sobre uma suposta ligação entre um partido de esquerda e a facção criminosa PCC, objeto de uma reportagem da revista Veja.
Luiz Lima avalia que um partido político não pode representar os interesses do crime organizado.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, acusa parlamentares aliados do governo de divulgarem mentiras nos debates políticos para tentar desviar a atenção dos reais problemas do país, a inflação, a fome e o desemprego.
Henrique Fontana analisa que acusações falsas tentam prejudicar a imagem de um partido que tem o amplo apoio da população.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre o caso do jornalista australiano Julian Assange, fundador da plataforma Wikileaks, que ficou famosa por divulgar documentos e informações confidenciais vazados de governos ou empresas.
João Daniel aponta o jornalista como vítima de perseguição. O parlamentar entende que a prisão de Julian Assange é um ataque à liberdade de imprensa e à democracia. O jornalista está sob custódia da polícia de Londres, na Inglaterra, mas o governo dos Estados Unidos pede sua extradição por acusações de espionagem.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a decisão da justiça que condenou a deputada Carla Zambelli por associar duas colegas de parlamento a genocídio. Ele cobra da justiça o mesmo rigor para punir congressistas que relacionam recorrentemente o governo federal a termos como genocida, fascista e nazista.
José Medeiros também critica parecer emitido pela Procuradoria-Geral Eleitoral, que defende a extinção de processo em que o Partido Liberal acusa o Partido dos Trabalhadores de ter realizado propaganda eleitoral antecipada em ato do dia 1º de maio.
Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, alerta para a necessidade de a Câmara manter o equilíbrio entre os poderes. Segundo ele, o Judiciário tem exercido uma militância política contra parlamentares de direita.
Daniel Silveira afirma que um deputado estadual e um vereador, ambos do Rio de Janeiro, tiveram pedidos de prisão decretados após terem discutido sobre ideologia de gênero. O deputado cita ainda o questionamento da ministra Rosa Weber a respeito do teto do ICMS sobre combustíveis, a devolução do mandato de um vereador de esquerda em Santa Catarina e a censura às redes sociais como exemplos do que ele chama de ativismo político do judiciário.
Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que a medalha da Ordem do Mérito do Livro foi concedida ao parlamentar Daniel Silveira no dia 1º de julho somente para que, caso seja preso, o deputado fique recolhido em prisão especial. O benefício está previsto no Código de Processo Penal.
Paulo Pimenta questiona os reais motivos pelos quais Silveira recebeu a medalha.
Economia.
Para Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, é uma vergonha que o país que mais produz alimentos no mundo tenha mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Na opinião da deputada, essa tragédia é fruto de uma política de monocultura, de incentivo único à exportação e de ataque à agricultura familiar.
De acordo com Maria do Rosário, os recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, não são suficientes para manter o setor. Segundo ela, a falta de financiamento governamental gera um aumento automático no preço dos alimentos.
Juscelino Filho, do União Maranhense, lamenta o aumento da inflação, mas avalia que o cenário atual também é resultado da crise sanitária e da crise internacional agravada com a guerra entre Ucrânia e Rússia.
Na opinião de Juscelino Filho, o Congresso Nacional tem sido responsável por liderar a adoção de medidas que vão ajudar o país a retomar o crescimento econômico.
Meio ambiente.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou a redução da Floresta Nacional de Brasília sem a previsão de compensação ambiental prevista anteriormente pelo Senado. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou proposta que reduz a Floresta Nacional de Brasília para atender comunidades que ocupam uma área de 4 mil hectares na região. Mas o relator, deputado Nelson Barbudo, do PL do Mato Grosso, retirou do texto que já havia sido aprovado pelo Senado a compensação ambiental prevista com o aumento da reserva de Contagem, criando o Parque Nacional da Chapada da Contagem. O relatório do deputado foi aprovado pela comissão. Segundo Barbudo, a compensação não é obrigatória, visto que as áreas já estavam ocupadas.
As áreas que estão sendo desafetadas da Floresta Nacional de Brasília estão já ocupadas, não conservam mais sua vegetação original e, portanto, não estão desempenhando nenhum papel relevante para a conservação da flora e faunas nativas.
O deputado Nelson Barbudo também disse que a compensação iria atingir 5 fazendas que existem há mais de 100 anos. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, votou contra o relatório. Ele é favorável à alteração da Floresta Nacional de Brasília, mas disse que a compensação foi bastante negociada no Senado e é exigida pela Constituição.
Então lá se teve um debate envolvendo todas as partes, resolvendo o problema social e resolvendo o problema também ambiental, fazendo a compensação necessária nessa perspectiva do papel que a Unidade de Conservação tem para o Distrito Federal.
A proposta que reduz a Floresta Nacional de Brasília será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A proposta que estabelece guarda de animais de estimação também avançou na casa. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
Uma proposta em análise na Câmara prevê a possibilidade de que animais de estimação sejam objeto de guarda unilateral ou compartilhada. A proposta acrescenta essa previsão no Código Civil e no Código de Processo Civil. O texto, que já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara, também estabelece a obrigação do ex-casal de contribuir para a manutenção dos animais. O relator na comissão, o deputado Ricardo Izardo, Republicanos de São Paulo, considera que existe um limbo jurídico no que diz respeito aos animais de estimação, que acabam tratados como bens móveis no caso de separações e divórcios.
O projeto de lei em questão traria luz e diretrizes a uma questão que tem sido relegada ao esquecimento no contexto de uma realidade de constituição de famílias multiespécies, né? Vulnerabilidade dos animais não humanos, no caso do cão, gato, animais de estimação, envolvidos nas separações de famílias, mas acostumados sempre à convivência. Então a gente tem que preservar o bem-estar do animal.
O projeto, que prevê a possibilidade de que animais de estimação sejam objeto de guarda unilateral ou compartilhada, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado. Ricardo Izar ressaltou também a existência de outra proposta, esta de sua autoria. O projeto Animal Não É Coisa, que considera os animais não humanos como sujeitos de direitos despersonificados. A ideia da proposta é reconhecer que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, ou seja, passíveis de sofrimento. Esse projeto está na Comissão de Agricultura. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Educação.
Rogério Correia, do PT, repudia o que chamou de desmonte das escolas públicas de Minas Gerais. De acordo com o deputado, o governo estadual tem transferido aos municípios as obrigações com o custeio das instituições de ensino fundamental.
Sobre as escolas públicas de ensino médio, Rogério Correia afirma que o governo mineiro está caminhando no sentido de privatizá-las. O parlamentar ressalta que diversas instituições já foram entregues a entidades privadas, eximindo o Estado de suas responsabilidades.
Direitos Humanos.
projeto que veda qualquer tipo de discriminação contra alunos com deficiência e multa quem dificultar a matrícula dessas crianças, adolescentes ou adultos em instituições de ensino foi aprovada pela primeira comissão, como conta o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados aprovou o projeto que multa quem dificultar a matrícula de aluno com deficiência em instituições de ensino públicas e privadas. A proposta foi aprovada na forma sugerida pela relatora, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, que reuniu em um mesmo texto três projetos sobre o tema. O principal deles, apresentado pela deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, já definia como discriminação impedir ou inviabilizar a permanência na escola, excluir o aluno das atividades de lazer e cultura, negar profissional de apoio capacitado para atender o aluno e negar a adaptação de currículo, além de outras previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo Samia Bonfim, existem escolas que alegam não ter condições materiais e educacionais para atender às necessidades do aluno.
Só que isso, na prática, significa discriminação e o não cumprimento da Lei da Inclusão Brasileira. Para constituir uma denúncia, basta, claro, depois do projeto ser aprovado, apresentar a lei, mas também acionar o Ministério Público, Advocacia, Defensoria Pública, para que as providências possam ser tomadas. O objetivo é também estimular o poder público a capacitar mais os profissionais, equipar as escolas com salas multiuso. É uma responsabilidade do Estado, na verdade, garantir formação, equipamentos e estrutura para que a inclusão seja de fato garantida.
A autora da proposta afirma que a intenção do projeto é evitar práticas institucionais que segregam pessoas com deficiência e reafirmar a escola como ambiente de inclusão e igualdade. Pelo texto aprovado, serão ainda considerados discriminação colocar apelidos que causem danos físicos e psicológicos, inclusive pela internet, e o abuso de autoridade sobre o estudante que ocasionem danos emocionais e sofrimento psíquico. A proposta estabelece que os gestores das escolas podem ser responsabilizados por atos de discriminação com multa entre 3 e 20 salários mínimos e que professores e equipes devem ser capacitados para incluir esses estudantes em atividades educacionais e de lazer. A proposta que veda discriminação à criança, ao adolescente e ao adulto com deficiência em instituições públicas e privadas de ensino vai ser analisada ainda pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Justiça.
Neyley Prevot, do União, parabeniza o Tribunal de Justiça do Paraná. Segundo o parlamentar, a nova gestão criou programas que valorizam o ser humano, que primam pela eficiência e uso racional dos recursos e que aproximam o tribunal da sociedade.
Neyley Prevot comunica que a corte criou um ônibus da justiça itinerante que vai aos pequenos municípios atender as pessoas mais pobres. O deputado acrescenta que o combate ao feminicídio, a luta pela garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana e a inovação tecnológica também são prioridades do Judiciário Estadual.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, informa que o atual presidente é o primeiro na história do país a não conceder reajuste de acordo com a inflação aos servidores públicos federais. Para o parlamentar, o governo elegeu a categoria como bode expiatório para pagar os custos da crise econômica.
Professor Israel Batista assinala também que na atual gestão explodiram os casos de assédio moral, de denúncias por assédio sexual e de assédio institucional contra os servidores públicos. O deputado afirma que o medo tem sido imposto aos servidores por meio de processos administrativos injustos e ameaças abertas.
Segurança Pública.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que inclui os agentes socioeducativos e os policiais penais e legislativos no SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. O repórter Silvério Rios traz mais detalhes.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto que inclui os agentes socioeducativos, os policiais penais e legislativos no Sistema Único de Segurança Pública. O texto reconhece a natureza policial da atividade exercida pelas três categorias. O relator da proposta, proposta na comissão, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, afirmou que a medida é uma forma de valorização das profissões e garante a legalidade das ações dessas categorias.
É um importante avanço para dar segurança jurídica aos operadores do sistema socioeducativo, das polícias legislativas, das guardas municipais, como também valorizar esses profissionais que já fazem trabalho de polícia, mas não tinham a consideração, não tinham o reconhecimento legal.
Em 2018, o Congresso aprovou o projeto com determinações semelhantes, mas que acabou sendo vetado pelo então presidente Michel Temer. A proposta, que inclui os agentes socioeducativos e os policiais penais e legislativos no Sistema Único de Segurança Pública, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.